Fala, torcedor do time mais amado, mais querido, mais sofrido, não mais sofrido, na verdade, do Brasil, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys, sejam bem-vindos a mais um podcast do Bruxo da Brasil. Aqui quem fala é Gabriel Platt, e estamos aí mais uma vez. Continuamos felizes depois do draft do Cowboys. Ou pra você o hype, a animação já passou, Diego, tudo bem?
Aí galera, aí Platt, Vinícius... Não, o meu hype tá altíssimo. Eu acho que a confirmação das camisetas, já, os números das camisetas já deu bem um sinal do que a gente vai ter pela frente no ano. Cara, eu tô muito feliz e não, esse hype eu não vou mudar, não.
Pois é, né? Difícil mudar esse hype. E aí, Vinícius, tudo certo com você?
Tudo certo, Plat, Diego, ouvintes... E eu sigo o mesmo do Diego. Esse hype, se acabar, só vai acabar quando começar a temporada, porque até o Bradley Anai já postou lá que 5 mais 1, que é a camiseta dele, 51, 5 mais 1 é igual a 6, e vamos pro sexto Super Bowl.
Bom, já que vocês falaram da numeração, né, vamos confirmar aqui a numeração dos calouros, né, porque tinham saído de alguns... Mas tinha tido um problema, né, em relação a... Não um problema necessariamente, mas um impasse. Porque logo depois que o CeeDee Lamb foi draftado, ele falou que queria usar a camisa 10, mas o Jerry Jones, em uma entrevista, queria que ele usasse 88. Obviamente, eu acho que os dois falaram sem saber o que o outro queria. Então eles conversaram sobre isso e agora foi anunciado que o CeeDee Lamb vai vestir a 88. Então, nossa primeira escolha é o CeeDee Lamb, 88. O Trevon Diggs vai pegar a 31, que era do Byron Jones. O Neville Gallimore, 75. Reggie Robinson, 41. O Tyler Biadasz. Até a temporada eu aprendo o nome dele. Vai usar 63. O Bradley Anai, como você mesmo falou, Vinícius, vai pegar 51. E por fim o Ben DiNucci, nosso quarterback, vai usar a camisa 1. Ele no college ele usava a camisa 6, só que no Cowboys o Chris Jones está usando a camisa, então não teria como, né? Mas são esses os números. Diego, esses números te indicam alguma coisa ou são basicamente números normais que um calouro qualquer usaria?
Olha, não... Plat, assim, ó, pela numeração histórica, né, a gente tem o CeeDee Lamb com uma camisa mágica, né, já bem de acordo com o que se espera dele para a franquia, mas quem me chamou atenção foi o Trevon Diggs, que, olha, com bastante, vamos dizer, coragem, vai justamente na camisa que faltava, que saiu no ano passado do Byron Jones, que era o nosso melhor cornerback, e isso eu achei bastante ousado da parte dele, e eu acho que é um indicativo de que ele é o nosso novo shutdown corner, e vamos lá, eu gostei, essa para mim, de todas as camisas, claro que a 88 é a mais emblemática, mas a 31 passou a ser emblemática pela forma como ela foi substituída, imediatamente substituída, aquela história, rei morto, rei posto.
Pois é. Exatamente. Vini, você falou do Bradley Anai, do 5 mais 1, mas tem algum outro número aí que te surpreendeu, alguma coisa relacionada a isso?
Basicamente não, Plat. Tirando pra mim mesmo, tirando o CeeDee Lamb, que vai usar essa camisa que tem uma mística enorme, que é a 88 pra Dallas, com grandes nomes como Drew Pearson, Michael Irvin, o 10 por último, e agora ele... Eu imagino que vai ter um pouco mais de atenção em cima dele por conta disso, mas pelo que dá pra perceber, ele vai aguentar, vamos dizer, esse peso da 88 tranquilamente. E tirando isso, pra mim, os outros números são bem, bem tranquilos.
O pessoal tava falando que o Jerry Jones escolheu a camisa pro CeeDee Lamb. É a primeira vez que eu vejo um cara escolher a camisa pro jogador. Mas eu não acho muito justo comentar, falar sobre isso, porque na verdade o Lamb falou da camisa 10 antes mesmo de ser consultado, de conversar. E o Jerry Jones falou que gostaria que ele vestisse a 88 por causa de um ex-companheiro dele da época de universidade. Você vê quanto tempo faz, né? E porque o Jerry Jones jogou futebol americano na Universidade de Arkansas. E na época tinha um wide receiver, acho que era um wide receiver, né? Que era, acho que Jerry Lamb, era alguma coisa Lamb. E faleceu em dezembro, um amigo dele. E ele usava 88 no college. E o Jerry Jones disse em entrevista que queria que o Lamb usasse 88 para homenagear esse amigo dele que faleceu. Obviamente tem a misca da 88 e tudo mais, mas esse seria um motivo a mais. Mas o Lamb falou da camisa 10, sem saber que o Jerry Jones queria que ele usasse a 88. E o Jerry Jones falou dessa entrevista que queria que ele usasse a 88 sem saber que o Lamb queria usar a 10. Então o que aconteceu? Provavelmente eles sentaram, conversaram e resolveram. E também... Eu não acho que o Lamb ia ser cara de pau, ah, você foi draftado, qual número você quer? Ele ia chegar com a marra e pedir 88 de cara. Você acha que é meio por aí, Diego, ou você acha que foi meio que o contrário disso?
Não, eu acho que é por aí, também dá, eu acho que Dallas deposita tanta energia nisso e vê ele tanto como um novo espaço... Uma camisa que tem também a questão da vendagem, enfim, né, que é uma camisa mítica, mas eu acho que é muito pela projeção que se tem do Sid Lamb. E que nem o Platt estava comentando, aquela primeira entrevista é uma entrevista muito sem conversar ainda com Dallas. Eu acho que assim nem o Sid Lamb esperava ser draftado por Dallas, ele acreditava que ia sair muito antes. Então quando o Dez Bryant pegou 88, a gente, desde que ele saiu, a gente realmente estava reservado para um jogador desse tamanho, né? E agora chegou um jogador desse tamanho, então vamos lá, é 88 para frente.
Pois é, e uma coisa, acho que até engatilha o nosso próximo assunto aqui da pauta, é o número do Red Robinson, que como eu falei, ele vai vestir o número 41, só que a gente está acostumado em cornerbacks de ver números entre 20 até 39. Entre 21, 20 e até 39 mais ou menos, que é o mesmo número de running backs, basicamente. Na defesa, quando a gente vê um número entre 40 e 49, no ataque é basicamente fullback e running back, talvez. E tight end, mas os tight ends que usam 40, 49 geralmente bloqueiam mais. É, óbvio que não é regra, mas uma tendência. Mas na defesa, o número entre 40 e 49 não é mais de cornerback, é de safety. Pelo menos eu lembro de, por exemplo, Barry Church usando 42, jogadores de como safety mesmo, e não como cornerback. Eu não lembro muito cornerback usando camisa entre 40 e 49. Então, o nosso próximo assunto da pauta era para falar dos jogadores que podem mudar para a posição de safety, já que o Mike McCarthy conversou, está considerando essa possibilidade. Ainda mais com o número de cornerbacks que a gente tem. Vinícius, você vê o Red Robinson podendo mudar para safety já de cara assim? Ou você acha que é mais uma coincidência de número e que o Mike McCarthy estava falando de outro jogador?
Então, Plat, primeiramente, para mim é coincidência de número, porque tanto o defensive back inteiro, na verdade, tanto safety como corner pode usar da 20 até a 49. Então, tá de boa, mas é um costume mesmo você ver mais de 40 para usar pros safeties. Eu imagino que alguém pode ir sim, que tá tendo tanto boato, que quando acontece isso é porque vai ter alguma mudança. Não sei se vai ser ele que vai fazer essa mudança para safety, mas eu vejo que algum corner vai se transferir para safety. O problema, ao meu ver, é a maioria saiu dos boatos do Shidobe, a Uzi, subindo para safety. O Shido, ele é o nosso cornerback 1 até o momento. Em tese, nós temos ele, o Trevon Diggs e o Jordan Lewis de titular. A gente tiraria o Shido para ser reserva de um safety do Hackington Diggs, por exemplo, e colocar dois calouros para ser titulares logo de cara, nesse jeito, e deixando o Lewis ali ser os três principais cornerbacks. Eu acho que pode ser um negócio muito arriscado, ao meu ver. Então, acho que esse é um dos motivos que eu não vejo o Shido subindo para ser safety. Mas eu imagino que possa ter sim alguém nesse grupo de corners, porque a gente contratou muitos jogadores, né? Tem bastante, a lista de jogadores é praticamente a lista de tight ends do Bears, e ou alguém sobe ou vai ser muitos cortados. Mas eu não imagino que possa ser algum dos titulares do time para ser reserva do Haha ou do Xavier Woods, por exemplo. Então, acho que o McCarthy e o Nolan vai ter que pensar muito bem como que eles vão fazer essa logística de mudança de algum dos jogadores.
Você quer acrescentar, Diego?
Assim, eu concordo com o Vinícius que é bastante arriscado fazer essa mudança, porque a gente tem... Alguns anos atrás a gente fez uma... Em 2018, a gente fez aquela experiência dos wide receivers por comitê, né? Que é uma expressão norte-americana, ou seja, de ter um grupo enorme de wide receivers, todos eles de baixo teto, vamos chamar assim, e que não teria um wide receiver 1 propriamente dito, né? Que a bola seguiria para todos eles. Só que em relação ao cornerbacks, parece que é a situação atual. A gente não tem grandes cornerbacks, né? A gente tem um monte de cornerbacks que se acredita que vão estar conta do recado. Mas o que eu quero dizer assim, ó, em relação ao Chidobe Awuzie, por que, que eu acho que o Chidobe é a opção 1 para ir para safety? Eu acho que o Chidobe, se a gente for olhar as jogadas dele, a gente sempre diz assim, ah, que o Chidobe tem azar, que o Chidobe tem isso, o Chidobe tem aquilo. A verdade é que ele faz uma cobertura muito interessante, homem a homem, ele consegue chegar no jogador, e normalmente o jogador fica com a bola, que é uma coisa muito complicada. Mas a verdade é que ele tem uma grande dificuldade em virar o corpo e ver a bola indo, conseguir perceber a bola saindo da mão do quarterback. Isso é bem perceptível, e eu li alguém escrevendo sobre isso e fui atrás para ver os vídeos dele. E talvez, por ele jogar de costas, né, na hora do arremesso, e ele ter essa dificuldade de angular o rosto para enxergar a bola, talvez ele jogando como safety, ele consiga suprir essa dificuldade dele, embora eu não acho que ele tenha corpo de strong safety, mas por ele olhar a jogada de frente, entende isso? E não ver tanto a jogada de costas, ele possa ter um crescimento e talvez seja aí justamente esse aspecto que possa mudar nele para crescer o jogo dele. Eu concordo com o Vinícius que é uma situação bastante arriscada de tirar o, nesse momento, nosso cornerback 1, que realmente ele é o novo cornerback 1, por, vamos dizer assim, sem contar os novos, a gente não tem ideia do que os novos vão acrescer, mas sem dúvida alguma, talvez essa mudança seja benéfica para ele, pelo estilo de jogo dele e pela dificuldade que ele tem de jogar de costas na hora do passe.
Pois é, eu entendo realmente isso, e eu acho que você está certo nesse tipo de coisa do Chidobe Awuzie, da dificuldade. Mas eu tendo a concordar muito mais com o Vinícius nesse ponto. Porque a gente não sabe como é que o Chidobe Awuzie vai jogar como titular, vai jogar como safety. E se ele mudar a posição de safety, ele vai jogar melhor que o Xavier Woods ou que o Haha? Porque se não for, não vale a pena a gente abrir mão de um cornerback 1 que joga, sei lá, nota 6, para ter um safety que joga em nota 5, pelo menos na primeira temporada. E a gente não tem muita margem para ficar testando, porque o contrato dele acaba no fim do ano. Eu acho que nem ele gostaria de ser testado em outra posição, porque pode até diminuir o valor de mercado. Mas isso aí eu acho que não é o menor dos problemas. Mas eu fico pensando nisso. Talvez o próprio Red Robinson, como é calouro, tem tempo para testar um jogador que pode começar, igual a gente fez com o Byron Jones. A primeira temporada do Byron foi como cornerback, ele jogou duas de safety, aí voltou para cornerback. E um jogador com um contrato mais longo, como o próprio Trevon Diggs ou o Red Robinson, talvez dê. Eu não acho que seja o ideal. Eu não colocaria nenhum como safety. Eu também não entendi o Cowboys ter contratado o Daryl Worley, né, que foi o outro cornerback. Mas eu acho que o Cowboys vai testar muita coisa aí nessa pré-temporada. E eu acho que o Cowboys deve testar boa parte dos cornerbacks, ver qual pode se adaptar como safety, qual não pode. Eu acho que o McCarthy, que é um técnico com mentalidade defensiva, né, porque ele era coordenador defensivo, eu acho que ele vai conversar muito com o Mike Nolan em relação a isso. Quem pode migrar, quem não pode. Talvez o Jordan Lewis. Já não sei. Eu realmente não sei, não passa pela minha cabeça. Algum nome necessariamente. Mas é uma coisa que eu acho que a gente tem que ficar de olho. Mas como eu falei, eu gosto do elenco na posição de safety. O Cowboys tem o Ha-Ha e o Woods de titulares. O Darren Thompson como reserva, que é um reserva ok, tem uma boa função no time de especialistas. E o Donovan Wilson, que a gente viu muito pouco. Mas do que a gente viu, ele pareceu ser um bom jogador, né? E daí a gente tem o Darryl Worley, que é cornerback, mas não sei se vão testar com vocês. E o Luther Kirk, que é o undrafted, que a gente falou na semana passada, que vai brigar pelo espaço, né? Aí não tem como saber, o cara é undrafted. A maior chance é que ele nem consiga fazer o elenco. Mas, né, mais um jogador aí pra disputar a vaga. E agora falando das vagas, né? A gente falou tanto da classe do draft no podcast passado, e eu acho que esse podcast a gente pode começar a falar mais ou menos em como o elenco do Cowboys está. O elenco já está tomando forma, obviamente tem algumas posições que vão ficar em aberto, vão ser disputadas na pré-temporada, mas eu acho que 90% do elenco acho que a gente já consegue montar. Então vamos discutir um pouco sobre as posições de cada uma delas. Diego, vamos falar da posição de quarterback primeiro, que o Cowboys tem obviamente o Dak, que vai é o 1, e tem mais dois quarterbacks, né? O Cooper Rush e o DiNucci. Então são dois quarterbacks aí que o Cowboys conseguiu pra ser banco, né, do Dak. E tem o Clayton Thorson também, que é mais um que chegou no ano passado pro practice squad e vai jogar na pré-temporada. Você vê o Cowboys levando o deck mais dois reservas, ou você acha que vai ser igual o ano passado e retrasado, o Cowboys levou dois só e foi ótimo? Tipo, mais que isso não serve. Você acha que os três vão brigar por uma posição só, ou dependendo pode levar um terceiro QB?
Plat, eu acho o seguinte, que de novo se a gente for lembrar, um ano atrás, dois anos atrás, a gente discutiu isso e tu é uma pessoa que sempre levanta essa bola. Eu tenho a impressão que Dallas tem na unidade de quarterbacks uma das piores situações do elenco. Não por causa do titular, é por causa do reserva. O Cooper Rush é um dos piores reservas, assim, se a gente for contar. Não que ele seja... Nada contra o Cooper Rush, mas ele é um cara não testado como titular em quase nenhum momento. A gente não tem nem ideia de como ele jogaria, porque realmente ele nunca passou por isso. Mas que, assim, se a gente olhar os melhores elencos, elencos que vão para pós-temporada de toda a NFL, eu acho que a unidade de quarterbacks que tem o pior quarterback backup é, sem dúvida alguma, a Dallas. O Cooper Rush eu acho um jogador fraco, um jogador que nunca demonstrou grande coisa. Eu gostaria de uma contratação de um veterano com os demais lutando por uma terceira vaga. Eu acho, olha, se o Dak se machuca por uma temporada inteira, claro que aí é tank, se foi o ano, não tem jeito. Agora, se o Dak, como aconteceu com o Mahomes, por exemplo, no ano passado, e precisa de três ou quatro jogos assim fora, a gente tem confiança no Cooper Rush para nos ganhar, quem sabe, de quatro partidas, duas, 50%, vamos dizer? Ou a gente tem no Ben DiNucci ou qualquer outro que seja ali? Eu acho que a gente perderia os quatro jogos, e nós já pagamos muito caro por isso em temporadas anteriores com o Romo, né? De não, talvez desde o Kitten a gente não tenha um reserva confiável, isso que o Kitten era um bom reserva, mas também não era nenhum nada espetacular, um veterano. Eu acho insuficiente a unidade, acho que no jeito que está, a gente pode explorar como se fosse o Mike White de anos anteriores, de ficar um terceiro para não perder o Ben DiNucci, né? Eu acho difícil o Ben DiNucci no primeiro ano conseguir ser o nosso backup de imediato, mas por enquanto, assim, a gente vai perder uma posição no roster justamente em quarterbacks, que a gente não tem nenhum backup bom. Eu, nessa posição, eu acho que a gente deveria contratar, como tu vens pedindo há anos, um backup melhor, um veterano melhor, e manter um terceiro com a briga de todos que a gente tem aí como terceiro. Na situação que está hoje, eu não levaria três, tá? exceto se nós contratássemos um quarterback melhor, como o Jameis Winston, que foi contratado agora há pouco com um salário baixíssimo, um veterano nesse nível, se a gente conseguisse, quem sabe o Andy Dalton nesse valor do Jameis Winston, eu acho que seria suficiente. Mais alto que isso, acho que não. Mas algum veterano mais confiável que pudesse, que Dallas pudesse ter condições de ganhar, quem sabe 50% das partidas que tivesse com o Dak fora. Ninguém quer a lesão do Dak, a gente bate na madeira nesse presente momento, ó, tô aqui. Mas e se acontece, né? Vão colocar o Cooper Rush para jogar, vão botar o Ben DiNucci, vão botar quem para jogar, né, nessa circunstância? Essa, para mim, é uma das unidades que mais precisa de algum apoio nesse momento.
Pois é. Eu acho que o Cowboys vai levar só dois, porque o Cowboys tem tanto talento nas outras posições que eu acho que vale mais pegar um talento maior de outra posição do que manter um quarterback 3, por exemplo. Isso vale, eu acho que o Clayton Thorson não vai. Ele foi mal no Eagles, ele foi draftado pelo Eagles na temporada passada. E foi tão mal que foi cortado já de cara. Isso é porque ele foi draftado, sei lá, quinta rodada, não foi sétima, assim, que é mais fácil de rodar. Então ele acabou indo pro Cowboys. E eu acho que vai ficar. Uma vaga no practice squad vai ser ou pra ele ou pro DiNucci. Eu acho que pelo Cowboys ter draftado o DiNucci, ter sido uma opção do McCarthy, eu acho que o Cowboys pode priorizar ele, ao menos no primeiro momento, dar uma preferência para ele. Mas eu acho difícil o Cowboys ir com alguém mais que dois quarterbacks para a temporada. Mas aí, passando para a posição de running back, não tem muito que comentar, né, Vinícius? Porque a gente tem o Zeke e o Pollard, e tem o Jordan Shue, né, e os undrafted que chegaram. Sem contar o outro running back, o Lone Lua, que ele pode ocupar a vaga do Olawale também como fullback. Mas eu acho que é meio desnecessário a gente comentar, porque é uma posição que não teve grande mudança. Agora, em compensação, falando da posição de wide receiver, a gente tem, obviamente, os nossos três, né? Amari Cooper, Gallup, Sid Lamb. E aí tem os reservas, que é aí onde a coisa fica meio puxada. Porque entre os nomes, dos nomes que estavam na temporada passada, Cedric Wilson, Noah Brown, Devin Smith, John Vea Johnson e Ventel Bryant, só aí são 5 nomes. Já teriam 8 wide receivers. Ainda tem os undrafted que chegaram. Vinícius, você levaria quantos wide receivers mais ou menos? Você acha que o Cowboys deve levar uns de 5 a 7? Mais que isso? Você acha que... Quanto você acha aí? Quem você acha que está na frente por essas vagas aí que estão sobrando?
Realmente são só 3 vagas para mim. Eu, sendo uma carta, levaria apenas 6 recebedores. Que seria, claro, Cooper, Gallup e o Lamb, que é... Nem precisa comentar isso. Para mim, eu levaria o John Vea Johnson. Não, o Ventel Bryant, perdão. Foi ele que estava jogando no times especiais. Ele marcou um touchdown, se eu não me engano. Foi o único passe que ele recebeu no ano. Ele marcou um touchdown. Mas já tá bom. O Devin Smith e o Cedric Wilson. A gente faz anos, desde 2007, por exemplo, que a gente ouve falar no Noah Brown. Ele ia bem no training camp. Chegava na pré-temporada, fazia um jogo ali até legalzinho, só que ou machucava, ou acontecia sempre alguma coisa que ele não estava disponível e ninguém viu o real potencial dele, se ele tem um potencial, né? Então eu ficaria com o Cedric Wilson, que é praticamente a mesma coisa que o Noah Brown, só que parece que tem um pouco mais de piso, vamos dizer assim. O Devin Smith, que é um jogador que mais conhecido, já é um pouco mais antigo, veio do Jets e tudo mais. E o Ventel Bryant para jogar nos times especiais, para mim vai ficar entre esses 3 apenas. Quem sabe um dos undrafts aparece aí, o Stephen Gildry, não sei, ou o Aaron Parker, mas um draft é muito mais complicado para eles aparecer. Por mim, eu fecharia só nesses 6 mesmo e pelo menos 1 ou 2 no practice squad.
Pois é, eu tô seguindo a mesma linha que você. E eu acho que levaria 5 ou 6, porque Cowboys precisa de jogadores pro Special Teams também, isso é importante. Eu acho que o CeeDee Lamb pode retornar, mas o Cedric Wilson é um cara bom retornando. O Noah Brown eu acho que é um bom wide receiver bloqueando, então se ele estiver saudável eu acho que isso é bom. Acho que isso ajuda os outros wide receivers. E aí pode ficar a vaga. O Devin Smith jogou bem nas partidas que ele entrou, né? Que substituiu o Cobb. Acho que foi o Cobb ou o Gallup. Agora eu não vou saber. Mas algumas partidas que ele jogou, substituindo, acho que foi a Mari Cooper, se não me engano. Falei os três nomes aqui, um eu vou acertar. Mas ele foi bem. E o Vente Bryant apareceu mais no fim da temporada. Então eu não sei. Eu acho que vai ser uma boa coisa pra gente ficar de olho na pré-temporada, né? Acho que essa vai ser uma das disputas mais legais assim pra gente observar durante os jogos de pré-season, que são sempre bem chatos. Mas a posição de tight end a gente não tem muito o que falar, né? Porque o Cowboys não contratou ninguém, trouxe um undrafted e... não sei, se a gente ficar falando só dos undrafted, de situação, acho que a gente pode falar isso no fim do fim do podcast. Mas agora em relação à linha ofensiva, Diego, a gente tem os 5 titulares da esquerda para a direita: Tyron Smith, Connor Williams, Joe Looney, Zach Martin e Lyle Collins. E dos reservas a gente tem o Connor McGovern, Tyler Biadasz, Adam Redmond, Brandon Knight, Mitch Hyatt. Acho que aí são 10 basicamente. Você acha que o Cowboys vai nesses jogadores mesmo? Você acha que o time pode ir atrás de algum veterano para ser o swing tackle? Como que você vê essa unidade da linha ofensiva?
Olha, eu vejo assim, ó, a linha ofensiva talvez requeira alguma adição, né? É muito difícil que alguém do practice squad consiga subir no primeiro ano, porque realmente precisa de muito corpo e tem uma grande diferença, né, para a liga profissional. Então, nesse momento, talvez... Normalmente, né, o que normalmente acontece é que o jogador precisa ganhar mais peso. A gente pode ver o Connor Williams, até o McGovern. A primeira coisa que quando eles chegaram, olha, esse cara vai precisar ganhar mais peso. Então, e veja, o Connor Williams vem já de duas temporadas, e na primeira realmente ele sentiu muito. Vocês devem lembrar, ele era um jogador de segunda rodada, né, que ele era batido na força, né, pelos demais, na fisicalidade. Eu acho que a gente tem espaço para 9 OLs, né, além dos 5 titulares, contando o John Looney como titular, o McGovern como center ou guard, o Biadasz como center or guard, o Adam Redmond como center or guard, mas aí vem tal, e o Brandon Knight, que é o grande X da questão, porque o swing tackle realmente seria importante a gente ter um jogador veterano, um jogador confiável, não ser só veterano, um jogador confiável, um jogador que possa substituir o Tyron Smith, né? O Tyron Smith é um jogador que, infelizmente, nos últimos anos, não necessariamente no último, mas nos últimos anos, tem faltado alguns jogos, e a falta dele, as seguidas substituições dele, nos causaram alguns transtornos, né, nesse período, assim como o de guarda também, né, que a gente teve problema. Então talvez aqui, como é uma unidade muito jovem, né, a parte reserva ela é realmente muito jovem, a gente tem dois jogadores que vão ser estreia efetiva, o Biadasz e o Connor McGovern, que não jogou nenhuma partida por conta de lesão no ano passado. Eles não têm nem ideia do que esperar deles, né? Então, o ideal seria a contratação de algum jogador, especialmente para a função de swing tackle, né? Que essa é uma função que realmente tem nos causado problema nos últimos anos, e com a saída do Cameron Fleming, ou se acredita muito no Brandon Knight para esse ano, ou seja o que Deus quiser. Mas eu acredito que aqui a gente precisa da adição de alguém, porque os jogadores que vão como undrafted não vão ter corpo para ingressar na liga profissional, substituindo em jogos importantes. E já que a gente formou um ataque tão poderoso, de que um wide receivers com running backs, enfim, a gente precisa ter uma linha que seja compatível e que nos faça mover as correntes e seja decisiva nesse aspecto.
É, o Cowboys trouxe um offensive tackle do México, né, Isaac Alarcón, mas eu acho que não é um cara que a gente deva considerar para esse ano, porque esses jogadores que vêm de fora dos Estados Unidos, eles precisam de muito tempo de adaptação, até porque o nível profissional dos Estados Unidos, os jogadores são muito mais fortes, muito mais preparados. A gente viu o F. Obada uns anos atrás no Cowboys, e ele só foi estourar, entre aspas, né, só foi se tornar um jogador útil. E tem um ou dois anos, né, foi pelo Carolina Panthers, não foi nem pelo Cowboys. Então ele eu acho que a gente não considera, mas eu acredito que o Cowboys possa pensar numa mudança em relação ao time titular ali. Eu acho que o Cowboys pode passar o Connor Williams para o swing tackle e daí põe o Mike Govern de titular, ou o Joe Looney vira left guard e o McGovern vira center. Eu acho que o Cowboys pode fazer uma salada aí. Eu acho que tem algumas opções que o Cowboys possa fazer, porque o Connor Williams, ele jogou de tackle na universidade, jogou no, em Texas, ele estava jogando como tackle, e no Cowboys que ele mudou, ele fez essa migração para offensive guard, que a gente esperava que quando ele chegou, a gente estava cogitando ele para pegar a posição do Lyle Collins. Se você não se lembra, a gente queria que ele jogasse de right tackle e o Lyle Collins fosse para left guard de novo. Então eu acho que é um jogador que a gente pode cogitar ir para essa posição de swing tackle. Vamos ver o que eles vão fazer. Mas eu acho que o Cowboys está bem servido em relação a isso. E agora tem o Biadasz no Biadasz entre os reservas. Eu acho o Redmond um reserva ok, o Brandon Knight um reserva ok, e o Mitch Hyatt, para mim, ele jogou muito, muito mal na pré-temporada passada. E vamos ver como é que ele vai lidar nessa pré-temporada. Se ele realmente vai se destacar a ponto do Cowboys realmente considerar, ok, ele é nosso reserva imediato na posição de teco. Ou se não, já era. Daí, como eu concordo com você, vai ter que pegar um outro jogador. Mas indo pro lado da defesa, eu acho que aí a gente tem muito ponto para discutir. Bem mais que o ataque. Entre os defensive ends, Vinícius, a gente tem o DeMarcus Lawrence e o Crawford titulares. E Cowboys, entre os reservas imediatos, tem o Dorance Armstrong e o Bradley Anai, que teoricamente são os reservas imediatos agora. Além deles, tem o Joe Jackson e o Jalen Jelks, que vieram do draft passado. O Jelks acabou nem jogando na temporada regular, o Jackson acabou acho que jogando um snap ou outro. E tem as outras duas incógnitas, né, que é o Randy Gregory e o Aldon Smith. Como é que você vê essa linha, os pass rushers? Você acha que os titulares estão certos, o Lawrence e o Crawford? Ou você acha que tem chance de algum deles pegar a vaga, pelo menos nessa primeira temporada? Você acha que todos esses que eu falei conseguem entrar no elenco também? Ou você acha que algum deles vai acabar rodando?
Eu não sei como vai ficar o caso de alguns jogadores, se eles são elegíveis pro PS. Mas vamos lá. Na minha visão, nós teremos o Lawrence e o Crawford, ok. Mas pra mim, o Crawford não vai ser titular. O Anai vai conseguir a vaga dele. Já tô fazendo a minha bold prediction aí pra temporada. Com isso, nós já temos três. Caso o Aldon e o Gregory saiam da suspensão, eu imagino que o Aldon, que um dos dois vai conseguir uma das vagas. Eu não vejo que ambos vão conseguir vagas no time, porque seria colocar duas vagas para jogadores que estão mais de um ano. O Aldon Smith está 4 anos e o Gregory está mais de um ano parado. Então seria tirar duas vagas de um elenco para colocar dois jogadores voltando de suspensões por muito tempo. Então para mim fica complicado. Então eu colocaria, por exemplo, Lawrence, Crawford, o Anai, Armstrong, Aldon Smith ou Gregory e o Joey Jackson. O Jalen Jelks e um dos dois suspensos ficariam de fora do roster principal. E levaria só 6 mesmo defensive ends, né, pass rushers. E aí depois jogava mais jogadores para secundária e para linebackers. Então eu ficaria só com 6 e acho que é um número que está muito tranquilo. Até por conta devido das mudanças que pode acontecer de posições e formas que a nossa defesa pode jogar. Então 6 é um número bem, muito bom para valer a pena pro roster.
Eu concordo com você, acho que 6. E eu acho que o Joe Jackson e o Jelks vão acabar rodando nessa história aí também. porque foram jogadores pegos no fim de rodada ano passado e não mostraram muito destaque, né? O Jackson nem ficou no practice squad boa parte do tempo, e o Jackson tava no fundo do elenco, e agora o Cowboys trouxe o Bradley Anae, que com certeza vai ser melhor que ele. Por mais que tenha visto da mesma rodada, eu acho que é um jogador com muito mais potencial. Então vamos ver como isso vai acontecer. E em relação ao interior de linha defensiva, né? E a grande pergunta, Diego, o que você vai fazer com o Tristan Hill? O Cowboys contratou dois free agents, né, o McCoy e o Dontari Poe, para titulares, e draftou o Neville Gallimore. Então tem esses três, e tem o Antoine Woods, que agora eu não sei se ele renovou ou não, agora eu fiquei até na dúvida. Mas considerando o Antoine Woods no elenco, você acha que o Tristan Hill roda? Ou você acha que vão dar um jeito de manter ele no elenco?
Olha, assim, ó, o número mágico do Mike McCarthy, né, da sua turma, do Nolan, são 10 linhas defensivas, né, 10 DL, 6 defensive ends e 4 defensive tackles. Eu acho que os dois que nós contratamos, seja pelo peso do salário, seja pelo peso do que eles têm na história, na liga, né, Dontari Poe e Gerald McCoy, dificilmente fiquem fora do elenco. Então esses dois aí estão, para mim, saltam na frente, salvo alguma situação excepcional de lesão ou de não dar certo, sei lá, mas eu acho que são os dois principais. O Neville Gallimore não vai ficar fora do elenco, né? Se ele for pro practice squad, alguém vai pegar ele e acabou. E a gente gastou uma terceira rodada nele, num jogador que se esperava inclusive que saísse na segunda rodada. Dallas chegou a ter alguma dificuldade entre escolher ele ou o Trevon Diggs na rodada anterior. Então esses três, eu acho, são nomes muito certos no elenco. Aí a quarta vaga vai ser uma briga, porque se a gente for considerar também o Tristan Hill, que quando foi draftado era um prospecto bem para futuro. A gente achava que um futuro mais próximo, né? Mas agora a gente tá vendo que é um futuro bem futuro, tá? A possibilidade de ele ir pro practice squad eu acho que também é mínima, porque se ele for, até é arriscadíssimo para Dallas para alguém pegar ele, né? E só que o Tristan Hill é mais novo, é um ano mais novo do que o Gallimore. Então quem sabe o Tristan Hill, eu posso, embora não ter grande esperança, mas eu acredito que ele possa dar um passo à frente nesse ano, e ele fica com a quarta vaga brigando com o Antoine Woods, que renovou sim. Esses dois vão ser a grande briga dos defensive tackles, um mais posicional, né, que é o Antoine Woods, e o outro mais de three tech. E se a gente for ver, o Antoine Woods tem um estilo de jogo mais parecido com o Gallimore e com o Dontari Poe, né, do que com o Tristan Hill e o Gerald McCoy. Então, quem sabe a briga seja justamente essa, que eles acreditarem que o Tristan Hill possa dar esse passo à frente, mudar não só o seu jogo, mas também mudar o seu comportamento, né? Que ele teve um comportamento péssimo fora de campo na última rodada, dormindo em preleções, em aulas, enfim. E eu acho que a briga é a briga pela quarta. 3 vagas bem definidas e o quarto entre o Tristan Hill e o Antoine Woods. E eu não sei, eu não me surpreenderia que o Antoine Woods desse esse passo à frente e pegasse a vaga. Agora, a gente viu também agora, nessa semana, o nosso outro menininho do Marinelli, que era o Taco Charlton, porque os dois meninos do Marinelli são o Taco Charlton e o Tristan Hill. Um já foi embora e quem sabe o outro tome rumo também agora, né? Que inclusive o Taco Charlton foi mandado embora do Miami Dolphins e agora foi pego pelo Chiefs justamente depois de um ano. Mas também eu acho que o Chiefs não tem grande esperança nele.
Pois é, eu acho que, como você falou, o Tristan Hill é um prospecto pro futuro. A gente tem que... Eu acho que na minha situação atual eu espero que tenha esse futuro. Não que esse futuro seja mais longo, eu espero que no mínimo tenha, porque esse é o meu nível de decepção com o jogador. Eu acho que ele vai acabar brigando, talvez consiga a quinta vaga, depende do Cowboys, se o Cowboys vai levar 11 ou vai levar 10 jogadores de linha defensiva, mas é um jogador de segunda rodada, eu não acho que o Cowboys abriria a mão de um jogador que o Cowboys investiu tão alto de cara assim, a menos que ele esteja muito, muito, muito mal, mas não acredito que seja esse o caso. E passando para a posição de linebackers, é uma posição meio... Você acha que vai ter alguma mudança do ano passado para esse, Vinícius? Porque o Cowboys não trouxe ninguém da posição, né? É, tem os undrafts só, mas entre os titulares e os reservas imediatos são todos os mesmos do ano passado. Você acha que o Cowboys vai fazer alguma mudança? Quer dizer, o Chris Covington, né, que era o linebacker que estava no ano passado, foi dispensado agora. Você acha que o Cowboys vai manter mais ou menos a mesma base? Ou você acha que tem espaço para um undrafted, por exemplo, pegar uma vaga de alguém? Ou o Cowboys levar menos linebackers, né? E aí um que estava no ano passado vai ser cortado? Como é que você vê essa posição?
Eu imagino que vamos de 7 linebackers. Os 6 principais, que continuam tanto os titulares como os reservas, com o Luke Guilford agora estando ativo, caso que ele, coisa que ele não, quase não ficou no ano passado. Mas eu vou ficar de olho no Francis Bernard, linebacker de Utah, companheiro do nosso querido Bradley Anai, e que até foi primeiro time da conferência Pac-12 em 2019, no ano passado, como na posição dele. Então pode ser um jogador aí que pode acabar surpreendendo a todos. E quem sabe abocanhar uma das vagas pelas nossas contas que tá vindo aqui, tá faltando, dependendo, vai faltar alguns jogadores. Então, para mim, colocar esse 7º linebacker pode ser interessante, até porque parece que o Nolan ou o Facel, não lembro ao certo, gosta bastante de linebacker jogando nos times especiais. Então, é uma posição que pode sim ter um acréscimo de um jogador além do que nós vimos ano passado.
Pois é, acho que um detalhe também é que o Luke Guilford se machucou na temporada passada, né, e é um jogador com potencial. Mas se ele continuasse se machucando, ou o potencial dele diminuir por causa dessa lesão, talvez ele abra espaço para um outro jogador, né, um undrafted que venha. Então acho que isso talvez possa abrir uma vaga a mais. Mas de qualquer forma, não tem como terminar sem falar. Tem que esperar a pré-temporada. Mas acho que já dá pra dar uma noção do que esperar. E aí a posição de cornerback, como a gente já falou da mudança de safety, né? Mas antes, mesmo com essa posição de mudança de safety, o Cowboys entre os cornerbacks: Shidobe, Trevon Diggs, Jordan Lewis, Anthony Brown, Reggie Robinson, Darrell Wallace, CJ Goodwin e Maurice Kennedy. 8 jogadores. E, obviamente, o Cowboys não vai levar 8. O Cowboys costuma levar 5. Ou seja, os 3 principais da temporada passada, Shido, Lewis e Brown, e os 2 calouros. Vai ser mais ou menos isso? Diego, você acha que o Cowboys leva 6? Porque o CJ Goodwin é um jogador que tem muita participação no time de especialistas, e foi por isso que ele se manteve no elenco. Você acha que o Cowboys pode levar 6 e manter ele? Ou o Cowboys leva 5 e tenta testar outros jogadores no time de especialistas? Como é que você vê essa situação dos cornerbacks?
Eu tenho a impressão que Dallas vai levar o 6. Eu acho que vão ser 6 linebackers, 6 corners e 4 safeties, né? E acho que vai fazer isso por alguns motivos que eu vou listar agora. O Platt já adiantou que diz respeito com os special teams. Os special teams desse ano é um special teams que tende a ser o melhor de, vamos dizer assim, de muito tempo de Dallas. Ou pelo menos há uma preocupação muito grande nisso. E alguns jogadores ali foram testados como não só como corners, mas foram contratados como corners e como jogadores de special teams. Mas também eu acho que com o tipo de jogo que a gente admitiu na linha defensiva, com uma marcação mais pesada de linha, de interior de linha defensiva, é possível que a gente não precise de tanto dos linebackers jogando como jogaram em anos anteriores, e que a gente passe a admitir um nickel cornerback mais presente nessas situações. E jogar de nickel, o jogador nickel é um jogador muito especial, vamos dizer assim. Então eu acho que a gente vai precisar de jogadores de outside e jogadores de nickel, e para isso a gente precisa de um elenco grande. E se soma isso também a para ter 6 e 4 quatro safeties, o fato de que nós não temos grandes cornerbacks, assim. A gente tem um monte de cornerbacks, essa é a verdade. Ah, o grupo é bom, então o grupo é bom, mas não tem nada demais, né? Não é assim, vamos dizer, quem é a estrela desse time? Até pergunto, quem é a estrela desse time? Quem é o grande jogador corner ou mesmo safety? E se a gente está pensando em fazer adaptações de corner e de safety aos jogadores híbridos aí, a gente vai precisar de jogadores, muitos jogadores, né, nessa unidade. Então eu aposto, seja pelo fato de que há a intenção do McCarthy, do Fessel, né, na verdade, de usar vários desses corners no special teams, seja pelo fato de a gente ter uma comissão, um comitê, como os americanos gostam de usar, de cornerbacks e não cornerbacks, vamos dizer assim, por título, né? A gente tem um grande número de cornerbacks, seja pelo fato da gente usar eles híbridos, seja pela necessidade de usar tanto de outside quanto em várias oportunidades como nickel, já que a defesa, a gente postou uma defesa de linha que não vai exigir tanto dos linebackers contra o jogo corrido, eu acho que a gente vai levar 6. E aí eu aposto é desses nomes que vocês colocaram, o Shidobe, o Jordan Lewis, Anthony Brown, né, e o Diggs e o Reggie Robinson como os principais, os 5 primeiros, mas assim, o Kennedy é um jogador que foi trazido especialmente para jogar no Special Teams, e o Worley, eu acho que o Worley foi trazido também para dar tempo para o Reggie Robinson crescer, para ele não precisar ser utilizado imediatamente. São jogadores muito parecidos e todos jogadores de grande agressividade, jogadores que têm tamanho para jogar tanto como corner como como um strong safety. Então, para mim é isso. O Dallas vai ser um grande, uma grande salada ali, né? No uma grande mistura no como defensive backs, e vai utilizar bastante jogadores híbridos e bastante troca de posições, bem no estilo comitê, que tomara que dessa vez dê certo, que como com wide receivers não deu nada certo.
Pois é, acho que o Cowboys tem muito jogador nota 6, mas não tem nenhum jogador espetacular ali na posição de cornerback. A gente coloca a esperança nos draftados, né, mas é difícil a gente contar que eles se tornem um jogador nota 8, 9 no primeiro ano. Talvez aconteça, pode acontecer, mas no primeiro ano deles como na NFL, como profissional, eu duvido muito. Eu não diria que é impossível, mas é quase impossível, quase impossível. E fechando a defesa aqui, só falando dos safeties, a gente comentou, né, antes, e a gente tem o Haha, Xavier Woods, Donovan Wilson, Darian Thompson. Vinícius, você acha que fecha em 4? Você acha que o Cowboys pode levar um 5º? Ou você acha que fecham nesses 4 também, né? Ou você acha que algum deles pode sair? Já levando em consideração a nossa conversa aqui de mudança de posição para safety, dos cornerbacks para safety, né?
Eu acho que, independente se vai ter algum dos corners que vai fazer essa mudança para safety, vai ser só apenas 4 mesmo, com Woods. Pra mim vai ser o Woods e Haha sendo titulares. Eu testaria mais o Donovan Wilson. E se fosse pra cortar um dos safeties pra colocar um corner no lugar, eu cortaria o Darren Thompson. Colocaria o Wilson pra ter um pouco mais de snaps, se possível, na defesa e não só nos times especiais. Mas eu acho que dificilmente foge disso, né? 4 safeties é um número redondo para a posição, é 2 titulares e 2 reservas, e dificilmente precisa de mais, visto que quando precisa de níquel ou precisa do Jimmy, que seria o quarto corner, também se joga com o quarto corner, seria o sexto defensive back, a gente coloca sempre um terceiro e um quarto corner, então é sempre a maior quantidade de corners que é necessário que safeties. Então, 4 tá bem tranquilo, e imagino que não vai ser mais ninguém contratado, ninguém com o nome Jamal Adams vai ser contratado, ou trocado nesse caso. Então a gente já tem fechado esse grupo, no máximo esse corner que vai fazer essa mudança, mas algo a ser visto ainda.
Pois é, acho que eu não tenho mais nada a acrescentar do seu comentário, não. E só pra fechar em relação ao time, né, tem o Special Teams. Porque o Cowboys não tem mais nenhum punter pra disputar com o Chris Jones, que era algo que a gente queria até, né? mas tem o Gregory Line e o Kiefer Beth disputando posição. E no long snap a gente tem o Lado Sor, que renovou, e o Cowboys contratou mais um, Joe Fortunato. Um undrafted, né? O cara é um jogador mais novo. É, Diego, você acha que o Forbef consegue pegar essa vaga do Zurline? Ou. E também você acha que o Fortunato consegue pegar a vaga do Lado Sor? Porque seria mais em termos de financeiros do que qualquer coisa, né? É, mas como é que você vê essas duas posições?
Eu, embora eu acredite que o Zurline vai ser o nosso titular, eu vejo mais chance em comparação, tá? Em comparação do Forbeth ter mais chance contra o Zurline do que o Fortunato contra o Lado Sor. Acho que o Lado Sor não teria renovado, ele teria se aposentado caso entendesse que não teria condição de jogar mais um ano. Ele é um. Pô, ele vem há anos, né? Como o nosso, já tem uma idade avançada do ponto de vista esportivo, né? Mas eu acredito. Eu acho que vai dar lógica, viu? Sinceramente, eu acho que vai dar lógica. Se, o mais ilógico é a gente arrumar alguém para ser novo Panther. Eu acho que a lógica é Zurline e Lado Sor. A gente não contratou ninguém, mas tem tempo, tem bastante tempo até o training camp, de repente, para arrumar algum Panther aí para. Precisa ter algum tipo de vamos dizer assim, bafo na nuca no Chris Jones, né? Eu acho que das três posições, a posição menos confiável dos jogadores que a gente tem atualmente é justamente a dele. E se a gente tá nessa onda de, e é uma onda visível em Dallas, né, de colocar uma atenção especial no time de especialistas, tá aí a posição pra gente dar uma brincada, colocar mais algum cara ali e ver o que vai dar.
Eu concordo, acho que por mais que o Cowboys queira manter o Chris Jones, eu acho que ele precisaria de uma concorrênciazinha pra dar um tá ligado nele, pra ver, ó, se eu demole, o outro cara pega. E o Panther do Chiefs acabou de ser dispensado, é um jogador bom, eu cogitaria trazer um veterano, um jogador também que já mostrou qualidade na liga. Eu vi em relação aos undrafted, não sei agora se os jogadores que foram os Panthers conseguem, ainda estão disponíveis, eu acredito que não, mas eu acho que vai ter Panther disponível, com certeza. Então acho que o Cowboys poderia ficar de olho nisso. Mas acho que é isso, né? Acho que já tem uma geral no time. E a gente não falou nome por nome para fechar 53 jogadores, practice squad, porque acho que tá muito longe de dizer alguma coisa sobre isso. Mas acho que a gente já deu uma geral, né? De pelo menos quem tá certo no elenco, quem talvez tenha possibilidade de não ficar, quem muito dificilmente vai ficar no elenco. Acho que isso é bom. E antes de fechar o podcast, só para comentar aqui, no dia 9 de maio vai sair a tabela, o calendário de jogos da NFL, e como se não tivesse, como se a quarentena não fosse impedir a NFL, como se fosse começar em setembro, vai sair o calendário todo e em caso da quarentena se prolongar, o que é muito provável nesse momento em relação aos Estados Unidos, aí eles vão adiar a temporada, eles vão anunciar um novo calendário, uma nova mudança. Mas eles vão. No dia 9 eles vão colocar o calendário de jogos, né? A ordem que o Cowboys vai enfrentar os adversários. Vinícius, você espera que o Cowboys tenha moleza nesse calendário? E a primeira coisa, você acha que a gente vai enfrentar o Giants na semana 1 ou 2 de novo, ou você não aguenta mais isso?
Acho que já virou tradição, né, Plat? A mesma tradição do Cowboys no Thanksgiving é Cowboys e Giants nas primeiras duas, em uma das duas primeiras rodadas. Então sim, vai acontecer de novo. Se não for contra o Giants, vai ser, eu imagino que vai ter o Cowboys ou no Sunday Night ou no Monday Night, porque é aquela coisa, é o time da América, é um dos times mais conhecidos, a gente tá em primeiro na lista da Forbes como mais valioso. Vindo de uma pandemia, caso os Estados Unidos comece a voltar ao normal, que seja possível que tenha jogos, eu imagino que Dallas seja um desses times que consiga fazer essa propulsão de trazer de volta a torcida pro estádio, os fãs de NFL, como e lotar um estádio, se for possível lotar um estádio, por exemplo, e colocar gente na televisão para assistir, chamar o público da NFL para voltar a ver a NFL e tentar seguir com uma vida. Então, para mim, o Cowboys vai estar em um dos jogos principais do prime time, que eles chamam, né? Nessa primeira semana. Eu já imagino que seja nessa primeira semana que nós vamos estar no prime time, porque não tem jeito, é o Cowboys. E se aqui nós não temos a quantidade de torcedores como outros times têm, lá nos Estados Unidos é totalmente diferente, e querendo ou não, é lá que importa muito mais, porque é eles que decidem os jogos. Então, eu vou esperar muito essa tabela, porque é importante a gente ver a sequência de jogos, aonde vai ter a nossa semana de bye, visto como a gente pode começar, aquela primeira engrenada, primeiro quarto de temporada é sempre importante. Para mim é um termômetro muito bom de como vai ser o resto da temporada. A gente não pode começar cambaleando, perdendo um jogo fácil, como foi ano passado, perdendo para Jets, por exemplo. Então, assim, é muito importante a tabela, e independente se vai ter alguma mudança depois, visto pelo Corona, se vai ser encurtada, se vai ser adiantada para mais para frente, para outubro, por exemplo, é importante a gente ver quais são a sequência de jogos para ter uma noção e poder discutir como a gente vai indo durante até a semana de bye, por exemplo, até a semana 8, que é a metade da temporada, e por aí vai.
Olha, o Cowboys geralmente tem 5 jogos no horário nobre americano e o Thanksgiving. Dos jogos no horário nobre, com certeza vai ter Cowboys e Eagles e Cowboys e Giants. Seja em Dallas ou na casa dos adversários, com certeza tem, porque sempre tem. E eu chutaria em relação ao Thanksgiving, como o Cowboys enfrentou um time da AFC já na temporada passada, que foi o Bills, aí a gente vê o histórico, né? Em 2019 a gente pegou o Bills, em 2018 foi o Redskins, se eu não me engano, em 2017 foi outro time da AFC, foi o Chargers, em 2016 foi o Redskins também. Foi um rival de divisão. Então, se a gente for ver, tipo, time da AFC, rival de divisão, AFC, rival de divisão, se a gente seguir a mesma tendência, a gente pode ver um outro rival de divisão enfrentando lá no Thanksgiving. Provável que seja o Redskins ou o Eagles, né, porque mais com faz muito tempo que o Cowboys não pega o Giants no Thanksgiving, por exemplo. Então, um desses nomes. E eu acho que o Cowboys pode pegar um time da... como o Cowboys vai enfrentar AFC Norte, né? Então, acho que o Cowboys pode jogar um horário nobre contra eles. Cowboys e Ravens, por exemplo, que pode ser um baita jogo. Um jogo mais... Ou eles podem aproveitar um jogo menor, que não daria tanta audiência. E, vamos colocar no horário nobre para dar mais audiência de qualquer forma. Como seria Cowboys e Browns, por exemplo. Um jogo que o pessoal não espera tanta audiência. Um Cowboys e Cardinals. Então, em relação a isso. Ou pode ser um jogaço. Imagina, Cowboys e 49ers, horário nobre, um puta de um jogo. Mas eu acho que o Cowboys, eu não sei como é que vai ser. E eu gostaria de enfrentar uns times que a gente ainda tem meio dúvida de como vai ser no começo da temporada. Por exemplo, Cowboys e Bengals. Como é que o Joe Burrow vai se adaptar nas primeiras semanas? É um time que eu gostaria de enfrentar no começo. E times que eu gostaria de enfrentar lá pro final seriam o Ravens, o Steelers talvez, o Cardinals, não sei, mas Atlanta Falcons talvez. Alguns times que eu acho que podem começar o ano mais estruturado, mas no meio da temporada cambaleando, problema, lesão. Eu acho que o time fica mais vencível, entre aspas, pro fim da temporada. Acho que a gente pode... Vamos dar bold pro calendário? Qual vai ser o jogo do Thanksgiving? Acho que é uma boa bold, hein? Ou o jogo da semana 1? O que vocês preferem? Diego, qual que você prefere?
Ó, eu acho que o jogo da semana 1, tá? Vai ser pra explodir. Vai ser um jogaço. É que assim, o 49ers, eu acho que... Eu não via o calendário do 49ers, mas às vezes eles repetem Super Bowl na primeira semana. Né? Mas se não, eu acredito em Dallas e 49ers ou na primeira ou na segunda semana, no horário nobre. E o meu Thanksgiving eu acho que vai ser. Vai ser saindo do usual contra o Giants, que há muito tempo não tem, né, um Thanksgiving conosco. E realmente os dois últimos nossos de rival de divisão foi contra o Redskins. E eu não sei, eu tenho a impressão até que o repetir de novo. A lógica seria repetir o Redskins, né? Porque é um jogo que tem dado menos, assim, menos audiência por conta do Redskins, especialmente. Quanto o Eagles, não vai ser, véio. Isso aí eu acho que foi em 2000 e... A gente perdeu um em 2018... 2014, né? Que a gente perdeu pro Eagles no... Ah, uma derrota horrível aquela lá, por sinal, né? E depois ganhamos lá, né? Que foi uma vitória maravilhosa. Aqueles três touchdowns de início lá e o Dez Bryant jogando um absurdo na partida. Mas minha aposta é essa. Giants no Thanksgiving e 49ers ou na primeira ou na segunda semana.
Eu vou de Cardinals na primeira semana. Eu acho que o Cowboys vai pegar... Eles vão dar um migué, tipo... Pô, o Cowboys sempre enfrenta o Giants na primeira semana. Vamos enfrentar... Não vamos botar na primeira semana, vamos botar na segunda. Fazer um negócio desse, porque eles já fizeram isso, eles são meio malandros. O Cowboys sempre pegava o Giants primeira semana, semana 1, semana 1. Aí eles botaram, nossa, não vai ser semana 1 desse ano, vamos mudar. Vai ser semana 2, semana 3. Eu acho que o Cowboys, acho que a NFL vai fazer um negócio desse de novo. E eu acho que a semana 1 vai ser um jogo meio morno, um jogo de tarde. Eu chutaria o jogo contra o próprio Cardinals. Acho que vai ser um jogo meio sem sal. E Thanksgiving, você falou do Giants, é uma boa aposta. Mas eu acho que eu vou chutar, dos times que a gente vai pegar em casa, eu vou chutar Atlanta Falcons. Acho que eles vão dar uma mudada. Acho que pode ser um bom jogo aí pro Thanksgiving. Vinícius, quais são os seus palpites?
Eu vou ficar com o Giants mesmo, a gente vai manter a tradição da primeira semana e jogo de prime time. E pro Thanksgiving eu vou colocar o Niners. É, duas franquias gigantescas e de históricas na liga, e parece ser uma boa pedida para um Thanksgiving onde os Estados Unidos inteiro está reunido com a família.
Baita jogo. Eu acho que o calendário não tá fácil, querendo ou não, não tá fácil, porque o Cowboys enfrenta não só a própria divisão, mas enfrenta a NFC Norte e a NFC Oeste. E além deles, vai pegar o Minnesota Vikings fora de casa e o Falcons em casa. Então, dois times fortes. Mas eu acho que o Cowboys tem tudo para se sobressair. Eu acho que o Cowboys tem potencial para fazer uma temporada, no mínimo, melhor do que a gente fez na última temporada. Porque eu acho que a gente consegue ter um recorde melhor dentro da divisão e um recorde melhor contra... Eu acho que o Cowboys consegue aproveitar a NFC. E eu não acredito que o 49ers vai estar mais forte do que estava no ano passado. O Seahawks, que é um jogo fora de casa, vai ser um jogo complicado. Mas eu acho que o Rams não vai estar tão forte. Eu acho que o Rams vai estar cambaleando bastante. E é um time que a gente pode beliscar uma vitória fora de casa. E dos outros times, eu acho que Cleveland Browns, obrigação. Pittsburgh Steelers em casa, é um time que está meio mais ou menos, meio em reconstrução. Eu acho que é para ganhar. Bengals fora de casa para ganhar também. O Ravens, que é o outro jogo dificílimo fora de casa. Mas eu acho que o Cowboys tem condições de ganhar 10 jogos, pelo menos. Eu acho que é uma obrigação o Cowboys ir para os playoffs. E o calendário mesmo indica isso. Mas acho que é isso, né? Conversamos bastante. Para quem pra gente que tinha pouco assunto para falar no podcast, até que deu bastante, né? Mas querem falar alguma coisa? Algum último recado? Ou vamos fechar por aqui?
Só o velho Go Cowboys, hein?
Show. Nada melhor que isso, né? Vamos seguindo em frente. Semana que vem estamos de volta. Vamos comentar o calendário dos jogos. Vamos comentar notícias novas que com certeza vão saindo. Porque Cowboys está em off-season. Tá todo mundo em quarentena, sem nada para fazer, mas... As notícias não param, a gente continua produzindo conteúdo aqui. Então é isso, galera. Valeu, tamo junto, aquele abraço e Go Cowboys!